senhor presidente Jorge Viana e caros colegas. Antes de mais nada, eu também quero aproveitar e cumprimentá-lo. Já que o senador Suplicy fez referências ao embaixador do Senegal, quero cumprimentá-lo também em nome de nós, os catarinenses, e esperamos que também o relatório do senador Suplicy em relação ao Senegal e ao Brasil seja o melhor possível. Então, queremos aqui aproveitar para cumprimentá-lo de coração. Na semana que passou, senhor presidente, tive o prazer de participar pelo Senado, eu juntamente com o eminente senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, e com outros, mais um grupo de deputados e deputadas da Câmara, numa missão no continente antártico. É alguma coisa diferente, alguma coisa que eu, detalhes, não tinha conhecimento, embora eu já tenha participado numa viagem em 97, mas é algo de diferente, sem dúvida alguma. Então, nós, com o senador Cássio Cunha Lima, tivemos a honra de representarmos o Senado nessa missão com outros parlamentares. É um programa que visa as instalações brasileiras no continente gelado, acompanhando de perto nossas atividades e as principais carências. Antes de relatar brevemente essa visita e as perspectivas do PRO-ANTAR, gostaria de fazer um registro especial, na verdade, um agradecimento a toda a equipe das Forças Armadas que deram apoio a essa viagem e prestam serviços tão relevantes ao desenvolvimento da ciência na Antártica. Gostaria de citar nominalmente o capitão de mar e guerra, Antônio Capistrano Filho, assessor-chefe de relações institucionais do gabinete do Comando da Marinha, aqui nesta casa. O assessor parlamentar junto ao Senado Federal, Alexandre Machado da Silveira, bem como o doutor Célio Faria Júnior, que é assessor de orçamento do Comando da Marinha. Em nome deles, senhor presidente, estendo a gratidão a todos os oficiais que garantem as melhores condições possíveis para o trabalho dos pesquisadores. Curiosamente, fomos informados que a primeira missão parlamentar à Antártica foi realizada em 1997, como disse antes, da qual tive a satisfação de participar com diversos parlamentares, como o saudoso senador Romeu Tuma e hoje colega, então, governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque. A Antártica tem um papel essencial nos sistemas naturais globais. É o principal regulador térmico do planeta. Controla as circulações atmosféricas e oceânicas, influenciando o clima e as condições de vida na Terra. Além disso, vejam bem, ele controla as circulações atmosféricas e oceânicas, influenciando o clima e as condições de vida na Terra. Além disso, é detentor das maiores reservas de gelo, 90%, e água doce, 70%, do planeta e de recursos minerais e energéticos incalculáveis. A noção de deslocamento de Punta Arenas, que é a base chilena, no fim daquela longa do país chileno, de lá até a Antártica, tem a divisão do Cabo Horn, o Estreito de Magalhães, em que os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, se encontram, formando ali uma distância de mais ou menos, o Estreito de Magalhães, ali de 800 quilômetros, 900 quilômetros, até chegar ao continente antártico. Compreendendo todas as terras ao sul do paralelo de 60 graus, a Antártica tem cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale à área correspondente aos territórios do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia, ou às terras contíguas dos Estados Unidos e do México. Quer dizer, cabe um Brasil dentro da Antártica e sobra praticamente um terço do nosso imenso país. A região possui a maior camada de gelo do mundo, que cobre cerca de 95% do continente antártico. Esse gelo, cerca de 35 milhões de quilômetros cúbicos, representa cerca de 70% de água doce do planeta. Por sinal, ele é o continente mais alto do mundo, o lugar mais alto, uma média de 2.700 metros. Mas aí, por que isso? É que, além de ter terra, ter rochas, ter isso, ter aquilo, é que a média do gelo, ele chega em vários lugares, 5 quilômetros de altitude. 5 mil metros de gelo, é muito gelo, é uma loucura. E o gelo tudo é de água doce, que ele é formado por neves, por circunstâncias que... Ao longo das últimas décadas, importantes observações científicas, dentre as quais as relativas à redução da camada protetora de ozônio da atmosfera, a poluição atmosférica e a desintegração parcial do gelo na periferia do continente, evidenciaram a sensibilidade da região polar austral às mudanças climáticas globais. Vou repetir isso aqui porque eu achei interessante a gente meditar sobre isso. Que ao longo das últimas décadas, importantes observações científicas, dentre as quais as relativas à redução da camada protetora de ozônio da atmosfera, a poluição atmosférica e a desintegração parcial do gelo na periferia do continente, evidenciaram sensibilidade da região polar austral às mudanças climáticas no mundo. Desde 1959, com a assinatura do Tratado da Antártida, o continente tornou-se livre de exploração comercial e pretensões de posse, tornando-se território exclusivo de exploração científica em regime de cooperação internacional. O Brasil aderiu ao tratado em 1975 e em 1982 teve início o Pró-Antártico. Depois de 30 anos de funcionamento, no ano passado, o Pró-Antártico sofreu uma de suas maiores baixas. Um incêndio destruiu mais de 70% da Estação Antártica Comandante Ferraz, que abriga nossos pesquisadores, laboratórios, militares, enfim, toda a equipe de trabalho que se dedica à pesquisa científica e às atividades de apoio do continente. Atualmente, enquanto a reforma da estação não é concluída, estão sendo instalados módulos antárticos emergenciais que deverão abrigar nossa equipe no inverno que se aproxima. O investimento contínuo para que a bandeira brasileira continue hasteada, inclusive, lá no continente antártico. O investimento contínuo e consistente no Pró-Antar merece todo o nosso apoio. Os resultados das pesquisas, sejam elas aplicadas ou não, podem trazer contribuições revolucionárias ao país e à humanidade no futuro próximo. Como forma de estímulo, inclusive, acredito na possibilidade de ampliação da cooperação internacional prevista no Tratado Antártico. Além da integração para o desenvolvimento das pesquisas científicas, podemos vislumbrar o compartilhamento dos resultados dessas pesquisas na comunidade internacional, visando a sustentabilidade ambiental. Por certo, quando houver possibilidade de ganhos, a nação responsável pelas descobertas, já vou concluir, senhor presidente. Por certo, quando houver possibilidade de ganhos, Por certo, quando houver possibilidade de ganhos, a nação responsável pelas descobertas terá direito a retorno mais significativo. Eu diria um plus a mais, contudo, seus benefícios seriam compartilhados com todos. Tendo uma forma de condomínio entre os países que participam da Antártica e aquele que descobrir antes, alguma coisa que vem em benefício poderá ter um plus. Uma proposta que o Brasil poderia até levantar junto a esses países que fazem parte desse tratado. Uma espécie de condomínio e quem descobrir teria um plus, sem dúvida alguma, e no mais seria compartilhado entre os irmãos que lá participam. Encerrando, senhor presidente, A Antártida exerce um papel fundamental no equilíbrio ambiental do nosso planeta. E o investimento nacional em ciência e tecnologia poderá dar uma contribuição vital em busca da sustentabilidade que tanto perseguimos. São essas as reflexões, senhor presidente e caros colegas, que trago hoje à tarde, que trago nesta tarde em função dessa missão que tive a honra com o senador Cássio Cunha Lima de participarmos, com também alguns outros senhores deputados e deputadas da Câmara dos Deputados.